Klaus Heleno, os trabalhos nas encruzilhadas e nas matas também é vaidade da entidade?
Não, você já está falando aí de coisas completamente diferentes. Você está falando de outras coisas que nada tem a ver com vaidade. Já acabou desse então acabar o termo vaidade, que na verdade nós a descobriu que na verdade não é ter vaidade, é estar vaidoso de estar seguindo certo, o padrão de certo, o padrão de bonito, o padrão do tem que ser. Sabe quem entra nessa? Ou seja, quem aceita esses padrões que a mente diz, sabe qual é o fim desses mochos? Mocho falou sofrimento. Nem chora, nem sempre. Por exemplo, se você tem uma vaidade de andar com roupa bonita e tem dinheiro para comprar, você não vai sofrer. Qual é o fim daquele que se pente aos padrões de certo, de bonito, de correto, de estar dentro do que precisava estar? Julgar o outro. Quem aceita quando a mente diz que existe uma opa certa para fazer alguma coisa, vai aceitar quando a mente julgar o outro. Vai assá-lo errado. Vai dizer que ele é uma pessoa sula. Vai dizer que ele é uma pessoa rebelde, que não presta. Não tem como você sair deste julgamento se você ainda acreditar no padrão que a mente guia. Se você ainda achar que existe uma opa certa para fazer alguma coisa, que existe uma maquiagem certa para fazer alguma coisa, que existe uma postura certa para realizar qualquer coisa, você vai julgar todo mundo que não tiver dentro daquele padrão e que tiver daquele padrão, porque assar o outro certo é julgamento também. Certo ou errado são sentenças de um julgamento, são decisões. Você analisou e deu o resultado. Este resultado é um julgamento. Sabe, vocês não querem, me falam muito de Cristo, ensinamento de Cristo, mas vocês ainda não entenderam que vocês julgam todo mundo o tempo inteiro. Mas ainda não compreenderam que não tem como escapar desse julgamento enquanto você estiver certo e errado, enquanto você estiver bonito e feio, enquanto você estiver limpo e sujo, arrumado e desarrumado, enquanto você tiver padrões para qualquer coisa, você vai julgar o outro. O julgamento, neste caso, é decorrência natural do padrão que você tem. Então foi muito importante o tema vaidoso, ter vaidado, não um especificamente pela vaidade, porque o subproduto da vaidade é o julgar o outro. E agora aí, pondendo melhor a pessoa que falou sobre orgulho, eu diria que a vaidade não é ter orgulho da Itampa, eu usei essa palavra por causa de vocês. Mas toda vaidade é uma soberba. Soberba é quando você joga o seu orgulho em cima do outro. Ou seja, se considera o melhor, o mais certo, o mais bem arrumado, o mais bem vestido, o que está fazendo aquilo que tinha que ser feito, o que realiza tudo. Porque toda vaidade acaba num julgamento. Então não é orgulho, porque orgulho é outra coisa. Orgulho é ter a sensação do dever cumprido. Agora, soberba é ter a sensação do dever cumprido e ver que o outro não cumpriu dele. Não existe vaidoso que não seja soberbo. Vaidoso humildo? Não existe. Andar de chinelo de dedo, andar de camisa largada, não é sinônimo de humildade, não, viu? Como eu lhe disse, tem muito, já disse uma vez isso, mais de uma, tem muito pobre que come arroz e feijão e a horta caviar. Assim como tem muito rico que come caviar e a horta arroz e feijão. Agora, tudo isso aqui é andamento. Você não, como eu disse antes, não existe moeda sem um lado. Desculpa, moeda só com um lado. Toda moeda tem do lado. Se você aceita os padrões de certo, você vai aceitar o julgamento. E se você se diz cristão, acabou de infringir uma lei de Cristo. Não julgue para não ser julgado. E aí é que vem o grande problema. Você já, vamos dizer assim, caiu o precipício abaixo quando sentiu-se vaidoso. Caiu mais um pouquinho quando você julgou o outro. E cai muito mais quando você reclama que o outro está lhe julgando. Quer dizer, você tem o direito de julgá-lo, ele não tem o direito de lhe julgar. Veja, só como uma coisa vai levando a outra. E isso é um fluxo mental que não para. Se você aceita o padrão de certo, você vai aceitar vaidado. Se você aceita vaidado, você vai aceitar soberba. Se você aceita soberba, você vai aceitar o julgamento. Se você não aceitar, se você aceita o julgamento, você vai aceitar a crítica a quem lhe julgou. Tudo em cadeia. Tudo ligado uma coisa a outra. Não dá para querer deixar de julgar. Não dá para deixar de querer criticar quem lhe julgue sem deixar de julgar. Não dá para deixar de julgar sem você ter a soberba de estar certo. Não dá para deixar de ter a soberba de estar certo sem você libertar-se dos padrões de chateado. Eu sempre disse, se vocês precisam eu começar a mergulhar fundo neste mar mental, porque vocês ainda estão navegando nas ondas em cima dele, querendo cotar vaidado. Mas não se cota vaidado. Querendo cotar a crítica, mas não se cota a crítica, se não se cotar lá atrás. Sabe, ninguém invadia uma piscina estando no meio da piscina. Você tem que descer até o fundo para poder puxar a olha. E neste caso, a oia são os padões. O certo, o bonito, a saúde, a doença, o correto, o limpo, aquelas coisas que a mente guia, que são verdades relativas, só servem para você. Se você não for a fundo, não vai conseguir tirar a oia. Se não tirar a oia, não tem como esvaziar a piscina no meio. Se tiverem a pergunta, já podem ir fechando de outro tema. Esse acabou. Aliás, só serviu para falar de outras coisas.
Carlos, vaidade é um estado de ser o que eu acho certo?
Vaidade é um estado de sentir-se que você está certo.
Zirinha, mas eu conheço uma pessoa que me escandaliza pela sua vaidade. É um julgamento na mesma, mas ao contrário?
Você se escandalizar é um julgamento. Agora, moço, me diga uma coisa. Por que alguém lhe escandalizaria pela vaidade dele? Porque eu julguei. Não, por que alguém lhe escandalizaria porque, pela vaidade dele?
Não bate com o meu padrão.
Porque você tem um padrão de vaidade. O problema não é o que o outro faz, é o seu padrão. O que lhe escandaliza não é o que o outro faz, é o seu padrão. Está aí mais um subproduto, um chofimento. Aquele não vale nada, olha só como ele é vaidoso. Mas quem disse que ele foi vaidoso foi o seu padrão de vaidado. Vamos tratar de nós para nós e queixe os outros. Se você se libertar do seu padrão de certo, de vaidoso, o outro vai continuar achando quem é e você não vai ficar mais escandalizada.
Antônio Farias, o nosso ego trabalha com comparações?
A sua mente trabalha com comparações, sempre.
Herr Freud, reconhecer que faço bem determinadas coisas é ser vaidoso? Comente a diferença entre o reconhecimento de suas próprias potencialidades e a vaidade.
Sim, reconhecer que você faz bem alguma coisa é uma vaidade. Por quê? Porque você está preso ao seu bem. Vou dar um exemplo, moço. Se você acabou de sair da faculdade de medicina, você fizer uma operação tudo certinho, você vai dizer que fez bem. Só que alguém que já fez essa operação milhares de vezes conhece outras técnicas, outros caminhos que não ensinado na faculdade, que fazem a operação ser menos dolorida e ser mais rápida. Quem fez bem, você ou ele? Mas você fez bem porque está atento ao seu padrão. O sentir que fez bem é satisfazer ao seu próprio padrão. Mas quem disse que o seu padrão é o certo? Esse é o problema. Não adianta discutir a vaidade. Tem que discutir o padrão. Você só vai ter vaidade se você tiver padrão. O que você precisa entender é isso. Não adianta atacar a vaidade. Você não pode fazer nada bem. Ou melhor, você não pode acreditar quando a mente disser que você fez bem. Que senão você vai ser vaidoso.
E como fica o orgulho aí no sentido do dever cumprido?
Fiz, bem ou mal? Não sei. Sentido do dever cumprido é esse. Moço tá falando orgulho é uma vaidade, porque ele ainda tá com a ideia do orgulho, do sentir-se bem por ter feito. Eu não falei que eu falei sentir-se bem por ter feito. Falei fiz.
Fiz dever cumprido.
Fiz, não foi. Eu fiz. Olha a diferença.
Eu sei, entendi.
Se entendeu, entendeu.
Sim, o orgulho aí não é nada.
Orgulho é, fiz. É que eu achei daqui é o orgulho orgulhoso.
Não é nesse sentido.
Em que sentido então, moço? Eu não estou entendendo.
Eu recebi o orgulho.
Que orgulho?
Eu fiz dever cumprido.
Eu fiz.
Fiz lá e cara morreu.
Acabou. Ou seja, você ainda quer o orgulho orgulhoso. Eu fiz.
Não é isso. Eu sempre percebi a diferença de um do outro. Não é eu fiz de orgulho.
De orgulho que eu digo, não, de vaidade. Onde eu parei? Ah, Antônio Farias. Comparar merdice com o outro, avaliar vantagens, prazeres ou desprazeres.
Como é a pergunta?
Comparar, medir-se com o outro, avaliar vantagens, prazeres ou desprazeres.
Comparar-se com o outro leva você ao prazer ou ao desprazer, com certeza.
Marco Marx. Salve Joaquim, você poderia falar um pouco sobre a soberba?
A soberba é tudo isso que nós falou. É quando você julga o outro, quando você se acha melhor que o outro, quando você acha que você fez mais certo que o outro, quando você acha que o outro não presta, quando você acha que o outro está errado. Tudo isso é soberba. Porque para você achar que o outro está errado, você está achando que você está certo. Quando você até se acha certo, mas não acha o outro errado, não acha soberba.
Klaus Heleno. Kim, tenho medo, e já disse isso uma vez, de assumir posições e ser tido como louco?
Então, moço, eu tenho uma sugestão para você. Siga o mundo normal. Porque aqui eu quero que vocês todos sejam tidos como loucos.
Hamilton Rezende. Pai Joaquim, assim como este mundo, existem outros mundos e outras realidades, sendo o universo um campo de provas do espírito. Esta realidade sendo ilusão, cada mundo é uma realidade diferente. Mas sendo que só existe uma realidade, a realidade do Criador, é mais fácil contar as estrelas do céu do que comentar isso em alguma relação ao todo do contexto da criação?
Moço, quem disse pra você que esses pontinhos brilhantes aí não são luzes de neon? Quem disse pra você que as fotografias e filmes das naves espaciais são verdadeiras? Você tá partindo de um monte de presunção, você não faz a mínima ideia. Olha, se você entendesse o que se passa no dedão do seu pé, seria muito mais útil pra você do que entender tudo isso. Desculpa, dedão do pé é muito grande, no dedinho.